Café Brasil.
Ai, Catirina, poupa esse boi que quer crescer.
O Papete é uma pessoa que, assim, no Maranhão hoje lá, preside, sabe? Assim, ele tem a... Ele voltou para lá e produz todo mundo, grava todo mundo, ele rege a cena local. Um percussionista que trouxe os ritmos maranhenses, era muito isso, o disco dele era uma tentativa de mostrar coisas regionais. Sim. Que não faziam parte da música popular brasileira, ninguém sabia, né? Era uma coisa só do folclore maranhense.
Mas aí você está animado lá e de repente explode um negócio chamado Dancing Day.
Para mim, essa página aí, ela se fixou na minha linha do tempo aqui com o realce
do Gil.
Que é meio que assim, sei lá, talvez um ano depois de um primeiro instante de frenéticas.
Sim, sim.
Dancing Days, né? Sim, novela, sim. Dancing Days.
Novela,
né?
Novela Dancing Days.
E aí, de repente, o Gilberto Gil... que era uma pessoa da nobreza musical, sabe, ele estava num patamar já, vendia seus disquinhos, já fazia seu show, já vivia, já tinha uma profissão, sabe, assim, era um músico, um artista profissional. Aí, de repente, Gilberto Gil olha para esse movimento que era considerado efêmero na época, entendeu? Ah, moda do brilho, né, a gente, né, sabe que quem usa roupa brilhante não usa, ano que vem não usa brilhante de novo, né? Então era... Tudo tinha assim, esse carimbo de ser muito datado, né? Muito modinha. Aí, de repente, o Gil olha para isso e fala assim, não, isso não é modinha, isso é legal pra caramba. E isso é uma forma bacana de olhar para o mundo, entendeu? De ser positivo, vamos dançar. E faz o realce, né? Que põe purpurina, põe brilho, né? No que era aquela linha baiana, né?
Quanto mais purpurina, melhor.
Né?
Me parece que esse é o momento que nasce uma nova indústria. Para mim, parece que dali para frente, o que então eram projetos artísticos traduzidos para o disco, etc. e tal, começaram a se transformar em grandes projetos de marketing, né? Passou a ser importante demais ter um vídeo, importante demais ter essa promoção, tudo além da música. E a música, que era o principal, passou a ser parte de uma equação, né? E me parece que foi lá no final de 77, 78, 79, que surge, digamos, essa profissionalização, as grandes gravadoras mundiais desembarcam aqui. Tô errado, cara, de imaginar que foi naquela época que essa, digamos, essa profissionalização desse negócio...
Eu também, às vezes, me apanho tentando entender isso aí. Mas é assim, ó, só para fazer uma rápida constatação aqui. Muito antes disso, 8, 10 anos antes disso, quando a Jovem Guarda estava decolando, quando a Pilantragem estava decolando, a própria Tropicália, você já tinha pessoas que tinham esse conceito de marketing, de trazer uma... como monetizar essa folia aí, né? Hoje o raciocínio é o mesmo com relação às coisas da internet que a molecada faz para se divertir. Como é que a gente monetiza toda essa audiência, toda essa plateia? Então, assim, nos anos 60, houve uma série de atividades para monetizar a música, que eram assim, olha, terninhos da Jovem Guarda. Eu tive o meu. Não tinha gola, era um negócio meio esquisito.
Sim.
Assim.
Aquela calça tubinho, pula breve.
As calças. Erasmo Carlos vendia calças modelo, esqueci. É. Mas, enfim... Tinha um guarda-roupa inteiro com nome de artista, entendeu? Isso era muito bem vendido, anunciado, estava nas lojas, estava nos programas de televisão, tinha o artista usava, você tinha, o Simonal tinha o Mug, um bonequinho horroroso, que todo mundo tinha, deve ter ainda em casa algum, isso hoje ainda pode valer uma grana, como vintage. Vale. Esses eram homens do marketing que falavam assim, vamos aproveitar o fenômeno e monetizar. Mas não era exatamente a música sendo profissionalizada, entendeu? Sim. Mas era o movimento em torno da música. As gravadoras multinacionais estavam no país desde sempre. Sempre era a história dentro da Continental, né? Quando começavam a contar histórias antigas, a competição era sempre contra o inglês. né, contra o americano, era RCA, era EMI, eram gravadoras que agiam aqui, contratavam os artistas que a Continental descobria e lançava, eles iam lá e pegavam o artista, levavam para o seu cast, enfim, era uma concorrência braba com a multinacional. Sempre houve, né, essa história. Mas aí talvez nos anos 70 começa ampliou um pouco o campo de trabalho. Deixamos de ser só música para tocar no rádio, e passou a ser música para tocar no rádio e aparecer na televisão. Tinha que ter a imagem junto, entendeu? Uhum. Passamos para um patamar de milhões de discos vendidos. Aí o dinheiro fica sério, e aí as obrigações, entendeu? Perante o acionista, né? Começam a ficar um pouquinho mais. As cobranças são maiores. Então deixou de ser uma indústria tão artística.
Sim.
E passa a ter um ingrediente comercial.
Sim.
Né? Esse ingrediente comercial, ele vai entrando aos pouquinhos, ele não tem um grande momento que fala: a partir daqui tudo será comercial. Sim. Mas há uma chegada desse componente, onde nessa época, 77, 78, 79, acho que, se eu não estou enganado, é o começo da Som Livre. É a Som Livre, mais do que o começo, a Som Livre talvez tenha começado um pouco antes, mas assim, é a Som Livre descobrindo que...
Que é aquele canal da Rede Globo de televisão...
Vende disco e aí assim, quase que se criou um raciocínio assim: não, a gente é capaz de criar artistas. Sim. Então apareciam cantores com o nome próprio, Cláudio José, sabe, essas coisas assim, e que de repente saíam do nada, iam para a Rede Globo, alguns até acontecia alguma coisa, e a maioria não desaparecia, virava fumaça no dia seguinte, porque a máquina era boa, mas não era, né, perfeita.
Trilha sonora de novela.
Trilha sonora, isso, é uma, aí começa a dar certo, né? Assim, a música toca todo dia na novela, né? Aí aparecem os caras com nomes ingleses cantando como se fossem americanos, porém morando na Moca,
sim,
né?
Feelings. Nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love.
Maurice Albert, com Feelings, que se transforma numa das grandes músicas mundiais, até hoje, né?
Acho que
até
é uma das músicas que mais pagou o direito autoral.
Impressionante, impressionante.
Enfim, essas jogadas, né, que não são tão musicais, e tem a ver com marketização, tem a ver com... A palavra profissionalização aí é meio ruim, mas é uma comercialização da música, sim.
Mas aí você está no meio desse furacão, e aí você já é o Pena grande produtor.
Já tinha feito a minha cota de bons discos, já tinha feito... Eu assim, fazendo uma autocrítica, né? Eu acho que eu fiz bons discos, eu acho que eu assim, não dei o braço a torcer nessa coisa assim de fazer produtos para vender, sabe? Uhum. Eu meio que... era cheio de... não sei se é uma coisa boa ou má, mas enfim, precisava acreditar no artista.
Sim.
Eu só produzi coisas que eu escolhi fazer. Eu não fiz nenhum disco que assim, alguém falou para mim assim: toma aqui, vai lá e produz esse cara.
Sim.
Se eu não tivesse a simpatia pelo cara, eu falava: acho que não é para mim. Eu fiz isso várias vezes. Mas meu processo era o contrário. Eu ia convencer o meu patrão, ou meu chefe,
que valia a pena investir.
Olha, eu tenho um negócio aqui que é muito legal, que é fantástico, que é sensacional. Vamos nessa, que é bom a beça.
Né? Pena, o que que é isso?
O que é isso?
Hoje em dia, você pega um sujeito, estamos na onda do funk. Pega um sujeito, pinta ele de amarelo, bota um nome esquisito, faz uma musiquinha que dá uma batidinha, mexe o saco, bota na televisão, faz uma produção maravilhosa de primeiríssimo mundo, aquele negócio vai pro ar, vende um monte e 6 meses depois ninguém nem lembra de quem é esse sujeito. Esse produtor cumpre muito bem o trabalho dele, que é um profissional de alto gabarito, e lança esse negócio, faz o dinheiro que tem que fazer e vai embora. Né?
Certo.
Você não topa fazer uma coisa dessa.
Não, eu não toparia.
Você precisa...
Não topei.
O que, que é isso?
Ética?
Não sei.
Não sei.
O que, que é isso? Como é que você...
Não, 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 nesse... não, não é no campo da moral. Não.
Não é moral.
Não, não é. Não é porque assim, o cara que faz o sucesso... que se desvanece no dia seguinte, não está errado.
Está fazendo o papel dele, claro.
Ele está jogando o jogo, entendeu? Isso é entretenimento.
Sim.
Né?
Sim.
Que duração precisa ter a mágica que um mágico faz, entendeu? 5 minutos depois, acabou, entendeu?
Uhum.
O entretenimento tem essa qualidade. Eu não sei, eu tenho, assim, o meu motorzinho, né?
Uhum.
Eu acho que tem a ver assim com... Eu ouvi muita coisa esquisita nos anos 60. Eu acreditei, né? Assim, me coloquei como cobaia da experiência de que a música muda a sua cabeça.
Uhum.
Né? Eu ouvi, de fato, muita coisa esquisita. Eu tive muito acesso à música fora da caixa.
Sim.
Né? Fora do normal.
Sim.
Em Santos, onde eu... passei minha adolescência, tinha uma cultura americana que chamava Instituto Cultural Brasil Estados Unidos.
Sim, que formei num desses.
Que tinha uma discoteca. O senhor tinha uma discoteca?
Não,
tinha uma livraria, assim, livros em inglês que vinham dos Estados Unidos. E lá tinha uma discoteca com, sei lá, 3, 4, 5 mil discos, muitos discos, uma baita de um armário enorme. E... eu não sei quem é que escolhia, por que esses discos iam parar lá em Santos, mas eu sei que tinha a fina flor do que era a frente da onda cultural americana.
Uhum.
Então tinha muita vanguarda, tinha muito jazz, tinha muita coisa de música orquestral.
À tua disposição, quer dizer,
não,
o teu repertório
não
musical...
não europeia.
O teu repertório musical foi construído com esses elementos todos, né?
Que... eu ouvi esses discos, esse armário inteirinho, muitas vezes.
Uhum.
Você podia levar para casa emprestado 10 discos, ficava 3 dias, devolvia, pegava outros 10. Eu ouvi, e além disso, você passava tarde lá, ouvindo lá, tinha uma cabininha assim para ouvir, que nem loja de disco antigamente tinha. Ondas curtas. Então assim, eu tinha um radinho, não tinha baita antena nem nada, mas assim, a gente conseguia ouvir rádios do Rio de Janeiro.
Uhum.
Então eu ouvia Big Boy.
Hello, crazy people! No ar, Big Boy Show!
Era um DJ, né, do Rio de Janeiro, extremamente antenado, que foi uma das primeiras pessoas que pegava avião para comprar disco nos Estados Unidos e chegar com a novidade e botar no ar e falar, acabou de sair. Era um ritual diário, era todo santo dia.
Mas então você estava formando um repertório musical, e o interessante, você teve acesso a um conteúdo que a maioria do povo não tinha.
Com certeza. Tinha, né?
Traz isso para hoje em dia, e a situação está invertida. Quer dizer, hoje em dia, praticamente qualquer pessoa tem acesso a qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Com a internet na mão, não tem?
Mas tem uma coisa que assim, eu acho que existe você ter uma tendência inata para algumas coisas, entendeu? Uhum. Acho que tem gente que nasce com o dom, né, a facilidade de matemática. Eu não tive essa facilidade, mas eu tive um dom, se não é um dom, é uma capacidade, uma qualidade de ser curioso.
De buscar
em relação à música,
sim,
entendeu? Eu tive a curiosidade de querer saber o que estava dentro daqueles discos. Eles estavam lá à disposição de todo mundo, né? Essa curiosidade, que eu acho que ela se manifesta hoje, e as pessoas têm tudo na mão na internet, eu acho que é assim que nasce o Ganja Man, entendeu? O produtor do Criolo, por exemplo.
Sim.
Ele não foi para a escola estudar produção musical. Ele saiu fazendo porque ele ouviu muito. Uhum. Basicamente é isso. Ele tem um repertório, né, dentro dele.
Legal. Isso é fantástico. Isso é o ponto que a gente bate sempre aqui. É a nascente, é o teu repertório. Se ele é pobrezinho, o que vai sair dele é alguma coisa pobrezinha. Ele não vai enriquecer, né?
E é tão divertido, é uma coisa tão gostosa, né? É um processo muito parecido com você comer todos os dias, né?
Sim.
Pra crescer, ficar forte, continuar vivo.
Sentir falta, né? Então, o Penaí, você participa de Hollywood Rock, Rock in Rio, Free Jazz Festival, e de repente começa a acontecer uma coisa fantástica, que é chegando ao Brasil... aqueles caras que eram referência pra gente ao vivo na tua frente, e você lidando com eles, né? Como é que foi isso aí, cara? Quem foi o primeiro figurão que, de repente, você Você chegou lá e...
Peter Tosh.
Peter Tosh.
Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Foi o primeiro que você chegou e viu ao vivo, cara.
A primeira pancada que eu levei na minha cabeça, assim, que eu falei, nossa, mas o cara é realmente maior, maior que a vida, né?
Uhum.
Sabe, assim, o personagem em cima do palco, no festival da TV Cultura.
Uhum.
Que ano que é isso? 78? A minha, vamos dizer assim, carreira internacional, sabe? Começou ali, né? Nos festivais...
Da cultura.
Os dois anos que teve o Festival da Cultura no Anhembi.
Uhum.
Que teve McLaughlin, Chico Rea, o Peter Tosh, que veio assim da Jamaica fazer reggae ao vivo aqui, né? Uhum. Ninguém tinha
que doido,
noção. Não, é 78, talvez, isso. Eu acho. Mas aí, assim, tem os free jazz que vem logo depois. Eu fiz todos, 100% dos free jazz.
Você foi coordenando, fazendo a produção?
Isso, eu sempre fui o produtor musical da parte técnica do free jazz, o palco, né? Receber o artista no palco, botar o cara à vontade, enfim, botar ele em cena, tirar ele de cena.
Você hoje tem condições de olhar para esses caras e sacar uma diferença do artista de fora para o artista brasileiro?
Não, mas eu acho que é mais que isso. Acho que assim, existe uma qualidade no artista, que é diferente do cara que quer ser artista.
Uhum. Mas eu entendo o seguinte, quer dizer, vamos falar no nível que você estava aqui. No palco de um Free Jazz Festival, né? Tem que ter um cara que já está no nível lá em cima. Não tem um vou ser um artista. O cara que está lá é um avião, né? Tanto os que vêm de fora quanto os brasileiros que estiverem ali, né? Você consegue ver uma diferença do artista, o fato do cara ser brasileiro e ser de fora, implica em alguma mudança, você como produtor?
Esquece
o problema da língua, idioma.
Você tem algumas diferenças, assim, o mundo profissional deles lá fora é diferente do nosso mundo, não é mesmo? Não é, mano?
Sim.
Né? A cena do jazz de Nova York já era profissional nos anos 40, entendeu?
Sim, sim.
Então as pessoas têm uma atitude, um comportamento. Isso não quer dizer que o cara é exigente ou que o cara, enfim, dá trabalho, não.
Uhum.
Mas ele entra dono, senhor do território.
Deixa eu te perguntar, quer dizer, eu sou um artista, eu compreendo perfeitamente o que é ser um artista no palco.
O que eu tenho que fazer aqui, eu já entendo os seus problemas, já sei até onde você vai, né?
Uhum.
Da mesma forma que assim, existe também lá fora um outro tipo de artista que vem cercado de produção.
Aí
não é tanto o artista, mas ele tem pessoas, um exército em volta dele, de 3, 4, 5 pessoas que estão ali para complicar a vida de todo mundo, para facilitar para ele artista.
Sim.
Né? E aí essas pessoas davam muito trabalho pra gente. Exigências
assim.
Do detalhe, né, assim, um preciosismo. E que às vezes o artista entrava em cena nem percebendo nada daquilo que tinha
aconteceu
sido.
Aconteceu agora no Rock in Rio, não teve um lance no Rock in Rio agora aí de uma baixaria com o traje a rigor, não foi isso?
Ah, de tirar,
palco, desliga o instrumento, atravessa o palco. É uma coisa.
Geralmente são esses produtores querendo, né, defender o seu artista que prejudicam o outro, enfim.
Uhum.
Mas aí também foi um pouco de mau caratismo, talvez, né?
Tá
falta
junto,
de
né?
educação, sabe?
Você produziu 50 discos. Alguns deles são extremamente importantes na cena musical brasileira. Quais são?
Os Titãs. Eu participo do Cabeça de Dinossauro, que eu acho que é um disco que frequenta qualquer lista, né?
Desde os primórdios até hoje em dia, o homem da paz e o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. O homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Homem primata, capitalismo selvagem.
Mas nós vamos invadir sua praia.
Daqui do morro dá pra ver tão legal o que acontece aí no seu litoral.
nós gostamos de tudo, nós queremos é mais. Do alto da cidade até a beira do cais, mais do que um bom bronzeado, nós queremos estar do seu lado. Nós estamos entrando sem óleo nem creme, precisando a gente se espreme, trazendo a farofa e a galinha, levando também a vitrolinha. Separa um lugar nessa areia, nós vamos chacoalhar a sua aldeia.
Mistura essa laia, ou foge da raia,
sai da tocaia,
pula na baia.
Agora, nós vamos invadir sua praia.
É,
só com a vitrolinha, meu.
Mistura sua laia,
ou foge da raia,
sai da tocaia,
pula na baia. Agora, nós vamos invadir sua praia.
São discos tá, do Ultraje. Vivendo Não Aprendendo, do Ira, que também acho que é um disco importante na cena rock and roll paulistano.
Todo o meu passado, boas e más recordações. Quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer que vejo flores em você.
Mas tem outros que talvez não sejam tão notórios, mas que eu acho que foram importantes. Mulheres Negras, eu acho um clássico, um disco que sobrevive 200 anos sem muita dúvida, entendeu? Eu percebo isso hoje, entendeu?
Lugar onde eu nasci, tão bonito lá, tão pequenino. As pessoas amam o mar, construíram um submarino. Oh, fizeram um sub, marino amarelo. Fizeram um sub, marino amarelo.
É, eu fiz o segundo disco do Walter Franco, o chama Revolver.
Sim.
Também acho que é um disco que sobreviverá, entendeu?
Lembra de esquecer, esquecer de lembrar, cansar de dormir, dormir de descansar, sorrir de doer, doer de sangrar. De morrer, morrer de lembrar.
Completamente fora da casinha.
Não fiz nada que fosse assim. É. Não, tudo bem, o Ultraje, né? Esses, tem os grandes vendedores. Mas. Não, mas é a proposta de repertório novo, entendeu? Sim, eu acho que isso é o que é. Há de comum nesse.
Mas eu falei, eu fiz uma entrevista com o Maurício Pereira, né? Eu tava comentando com ele. Eu falei, acho que as coisas vão amadurecendo até chegar num ponto em que o mundo pede alguma coisa nova. E aparece alguma coisa que rompe tudo aquilo que você conhece, fica muita gente indignada, muita gente não entende, e de repente aquilo aparece, quebra as estruturas, surge um novo tipo de... Você pega hoje, eu ligo a televisão MTV hoje e vem aqueles os clipes americanos. Cara, é tudo igual. É tudo igual. A mesma dança, a mesma música, a mulherada gemendo, aquela gritaria, aquela dancinha, não sei o que. É tudo igual. Né? Vem uma onda que passa e uma bela hora alguma coisa vai surgir e vai romper esse negócio no meio, né? E eu acho que o grande lance do produtor tá em sacar essa... Cara, aqui vai dar, tipo assim, bidiz, fazendo aquela virada e entrando de cabeça no movimento que muda a história da vida deles e de um monte de gente, né? O Gil, que você falou, que capta no ar uma coisa nova e entra naquilo lá, né? Isso é interessante, cara.
Mas é legal isso, sabe? Eu acho que essa a evolução pela escolha de repertório.
Sim.
Eu acho que, sabe, se você escolheu o repertório, você trabalha pela evolução, sabe? Pelo progresso.
Não, o pessoal sempre falava pra mim: vem cá, como é que você, conseguiu, começou a curtir jazz aos 40 anos de idade? Eu falei: pô, porque só agora que eu consegui alcançar o jazz, né? E eu sei que o próximo passo vai ser música clássica. Eu vou começar a curtir música clássica e vem uma história, cara. Eu comecei com Benito de Paula lá em Bauru, cara, cantando Charlie Brown. E aquela coisa vem, chega em São Paulo, pega o Clube da Esquina, Milton Nascimento, blá, blá, e aquilo vai crescendo. E se você não tiver com o repertório pronto, você não consegue receber essas coisas novas, né? E essa a briga que nós fazemos no programa aqui, no Café Brasil e tudo mais, é pra trazer esse tipo de caos brasileiro. Então, o Brasil é um caos, a comida muda em tudo quanto é lugar, o idioma quase muda, né? Os costumes mudam e a música é um negócio absolutamente riquíssimo. Eu não sei se em algum outro momento da história do Brasil se fez tanta música boa como se faz hoje. O volume de gente que tem fazendo. A questão é que esse povo não consegue vencer a barreira para chegar lá. É meia dúzia que vão aparecer e vão se transformar naquelas grandes máquinas de dinheiro. Mas é nessa moçada que não aparece que estão essas ideias novas, né? Esses novos caminhos que vão ensinar pra gente o que vai tocar daqui a 10 anos, cara. Então, tá nascendo aqui, né? E a gente costuma trazer no programa. Então, eu toco coisas aqui que são do arco da velha, cara. Se você não entende o passado, você não prepara esse teu caminho, né? O que nos leva a falar de Auditório Ibirapuera?
Vamos lá.
Muito bem. Que vai buscar um maluco, um produtor de show para tomar conta de um equipamento da prefeitura municipal, cara? Que é isso? Como é que é isso?
Bateram na minha porta de novo, mais uma vez. É sempre assim. Fazendo uma longa história, ficar bem curta, no caso foi a Monique Gardenberg, que dona, diretora, que toca o free jazz, que depois virou Team Festival, que viveu comigo todos esses anos e que sabia que havia um teatro na cidade de São Paulo, no Parque Ibirapuera, e que estava fechado. Tinha acabado de ser inaugurado em dezembro, e em março ainda estava fechado. Porque o pessoal que era da TIM, que tinha construído e doado o teatro para a cidade, tinha doado na condição de manter o teatro funcionando. Vou doar um hospital com um médico, para garantir o padrão do uso do prédio. E eles estavam tendo dificuldade de achar essa pessoa que ia tocar o teatro, né, fazer ele funcionar. E aí a Monique falou, eu conheço um cara que ele fazia 8 teatros funcionarem durante uma semana, março de 2005. Aí me chamaram, vamos conhecer o prédio. E eu falei, e ainda vão me pagar para trabalhar aqui?
Ai, que loucura, vamos, cara.
Você quer vir para cá? É. E aí, de repente, é claro que eu queria né, aceitar uma proposta dessa. Era um prédio lindo, maravilhoso, de concreto, mas vazio, né?
Sim.
Aí começou um processo assim, foi muito rápido. Quero, amanhã eu já começo. Não, mas tem que montar um escritório. Não, vocês estão malucos, eu não preciso de escritório para trabalhar. Como assim? Não, tem uma mesa ali, a gente traz um laptop, um wi-fizinho, espeta na tomada e vamos em frente.
E você vira funcionário público?
De repente? Não, não era funcionário público. Essas pessoas eram do Instituto Auditório Ibirapuera, ONG que tinha sido montada pela TIM para fazer a casa funcionar. Legal. Então não era tão funcionário público. Tá, mas mesmo eles não acreditaram no que eu estava falando. Como assim, você vai montar um escritório com laptop? Porque era minha vida de produtor musical, de trabalhar no free jazz, por exemplo, 8 palcos, 4 no Rio, 4 em São Paulo. Era um laptop e a gente sabia fazer isso sem laptop também, entendeu?
Legal. Né? Que legal.
Que você acomoda numa beiradinha uns papeizinhos com a síntese da história, um telefone para falar, é o que, né? Produzir um pouco é isso, né? É planejar e fazer correr. Aí teve o processo de contratar um time e buscar um time que, enfim.
Que você buscou?
Fui buscar as pessoas especialistas, gente que da produção, é uma casa musical. Né, um teatro para apresentar música, e que não era uma questão de achar assim, um especialista em teatro, não, senão vamos inventar uma casa nova, né? Um chefe de palco, uma pessoa para cuidar da frente, da plateia, da recepção, né, para cuidar do público, uma produtora musical para falar com os artistas, receber, né, o artista, para preparar a chegada do artista. eu tinha um parceiro que cuidou da parte administrativa e eu cuidei dessa parte executiva, né? Eu comecei a trabalhar acho que dia abril, 15 de abril mais ou menos. E aí tem um período de montar o time, aí as pessoas, cada um que chega fala, ó, para fazer esse palco aqui funcionar, falta tomada, falta isso, falta aquilo, então tem que instalar tudo que... Né, como quem chega numa casa nova, num apartamento novo, né? Tem que, tudo tem que ter o seu jeito. Aí inaugurou em outubro.
Pena, você tá me lembrando, sabe quem?
Quem?
Você me lembra o Hans Donner, cara.
É mesmo?
Que tinha o sonho de trabalhar com design e vai se transformar no cara de design da Globo. E quando alguém pergunta pra ele, ele fala o seguinte: meu, eu tenho o melhor trabalho do mundo, cara. Eu não troco isso aqui por nada do mundo. Os caras te deram na tua mão um teatro fabuloso, na maior cidade do Brasil. Né? Localizado num lugar que é aquilo, é maravilhoso. O lugar em si é maravilhoso, né? E de repente te dá um carta branca e fala: bota pra tocar aí quem você quiser.
Oh, foi assim, não exatamente assim, mas assim, começou com um modelo de programação que o que era a curadoria do Free Jazz. Você vê que o mundo não é tão grande assim. Sim. Que é o Zuza, enfim, o time da Monique, que elegia os artistas que participavam do Free Jazz ao longo dos anos todos, junto com a Monique. Foi composto um modelo de programação que era assim, ó. Todas as músicas, as misturas, os duetos, os jovens com os velhos, propostas de quem tem essa noção de programação, que você fala assim, ó, juntar novo com velho é uma coisa que não acaba amanhã.
Uhum.
Então isso é uma boa proposta de programação que dura, uhum, né? Mostrar todas as músicas, isso também dura, né? Não pode ser uma coisa assim fixada, estreita. Sim, você tem que ter uma concepção grande, aberta, ampla, né? Os primeiros 3, 4 meses eu recebi pronto. A curadoria entregou esse molde da programação. O erudito junto com o popular, a orquestra junto com o trio de jazz, sabe? Tudo ali já estava ali. Depois disso.
Já havia uma preocupação então de fazer alguma coisa fora do tradicional, quer dizer, não é um lugar para música clássica só, para música...
Se você fala assim, ó, quem eram essas pessoas? Eu fazia parte desse time, assim, era uma coisa assim, muito de ponta na atividade de produzir espetáculos musicais.
Que legal.
O Free Jazz, ao longo dos anos, nunca decepcionou, ele sempre teve uma marca... muito mais de qualidade artística do que marqueteira.
Sim.
Por isso sobreviveu, trocou de marca, né? Porque havia esse assim, critério, pessoas criteriosas na questão do repertório que a gente estava falando, entendeu?
Sim, sim.
Cada um deles olhando para o seu lado da música, eu gosto mais do jazz, outro gosta mais de música popular brasileira, cada um tinha, né, uma visão. Eu talvez tenha contribuído com o Kraftwerk, sabe, trazer uma coisa ou outra para dentro desse caldeirão, mas o que esse time de curadores estava fazendo naquele instante era assim, o que seria assim, um modelo de programação inteligente e bacana para fazer, com algumas características. Super bem instalado, com os melhores, né, equipamentos de som e de luz, sem ser exatamente dentro do show business. O show business é assim, ó, a bilheteria tem que pagar as contas do que está acontecendo em cima do palco, né? A maioria das casas de espetáculos vivem dentro... Aí, com esse jogo do bilheteria pagar o palco, aí você diminui muito seu campo de atuação, entendeu?
O que nos traz de volta aquele início, quando você falou que então a gravadora tem que prestar conta para os acionistas, etc. E tal. Esse é o modelo do big business, né? Do show business. Né?
O Auditório Ibirapuera começa num modelo diferente, que a gente não tinha muita familiaridade aqui. que é esse modelo de... A casa era mantida, tinha mantenedores, no caso era a TIM, que dava um orçamento e dentro desse orçamento você pagava uma grande parte das despesas. Som, luz, a casa está instalada, está funcionando, tinha um ingresso barato, havia uma receita de bilheteria e havia um equilíbrio assim, entre você convidar o artista pelo prestígio dele vir tocar no Auditório Ibirapuera, com todas as instalações, e, enfim, né, com a condição de apresentar um belo espetáculo, e isso quase que dispensava a necessidade de você remunerar o artista, entendeu? E ele ter que bancar tudo, comprar todo o equipamento, pagar todos os técnicos, né? Então, a gente conseguia atrair bons artistas sem depender de ser receita de bilheteria. Então, isso abriu um leque de... Os que só viriam se fosse por causa da grana, não vieram. Esses primeiros 6 anos do Auditório Ibirapuera, a gente praticamente teve muitíssimo pouca coisa que foi pago cachê para o artista vir, ou seja, se não fosse isso, ele não teria vindo. Entendi. A grandíssima maioria foram artistas que entenderam que tocar lá era o equivalente a ter um quadro pendurado no mango.
Legal.
Né? Era ele ser tratado como artista e não como produto, né? Dar um respeito a ele como artista.
Quer dizer, graças a esse cuidado que vocês colocaram com a questão do repertório, você consegue um prestígio na marca. Quer dizer, agregar a marca Auditório Ibirapuera traz prestígio, não é isso?
Com certeza, porque...
Muito obrigado por vir ao Café Brasil. Legal.
Teve outro lado que também acho que foi muito interessante para casa, assim, é receber instituições da música. Que não necessariamente são artistas de fama e sucesso, ou virtuosos, ou que têm méritos artísticos. Não, uma família que toca junto e faz música junto é uma instituição da música. É uma, sabe, uma coisa que a música deveria reconhecer isso, que a família que toca junto é uma coisa boa para a música. Então a gente recebeu a família dos Haddad, né, eu tenho o duo, os violonistas clássicos, que tem uma família que todo mundo toca, 30 pessoas em cena, assim, netos, bisnetos e né, bisavó e todos os sobrinhos e tios, todo mundo tocando alguma coisa, um sarau familiar. Foi um show emocionante, muito bacana você ver assim, quem ensinou o que para quem, sabe? Essa, né, da prática da música em família. Instituições que trabalham com a música como ferramenta social, Meninos do Morumbi.
Ok.
Foram lá, acho que 6 vezes. Sempre foi um arraso, uma experiência
emocionante.
Emocionante. Você vê a música agindo sobre pequenos cidadãozinhos que vão ser outros por causa da música. A música leva eles pro bom caminho pro resto da vida.
Sim.
Né?
Sim.
E, enfim, você tem várias formas de olhar para o mesmo uso do palco, além de ser só simplesmente, né, o espetáculo musical. Ele pode ter um papel social importante, bacana. Tudo isso agregou mais uma camadinha dentro do, né, de prestígio, de, claro, de boa vontade, né, de qualidade. Né? Eu acho que assim, o repertório da casa, ela meio que provou a que veio.
Sim.
Com o passar do tempo, a gente foi descobrindo depois, né, das coisas acontecerem, que o Auditório Ibirapuera faz parte de uma geração de teatros muito parecidos entre si no mundo inteiro. São teatros que foram construídos em volta do ano 2000, quer dizer, já no fim do... São os teatros do novo século, né? Como o Teatro Municipal é o teatro do século 18, né, 19, foi usado durante o século 20, mas construído antes, né?
Sim.
O Auditório Ibirapuera também é, ele é símbolo de um século novo, né? É um teatro construído para microfone, plateia de microfone, para essa concepção de música ampla, aberta, de cabeça aberta, sim, de todas as culturas, que ajuda a entender a cidade de São Paulo, entender todas essas múltiplas né, etnias, né? As nacionalidades que vivem aqui dentro, não só países, mas etnias mesmo, é, né, que estão aqui dentro. Isso é um conceito moderno, sabe? O Teatro Municipal nasceu para fazer ópera italiana, bem específica. Esse é um teatro que nasceu para ser do mundo, né? Aí como esse, como o Auditório Ibirapuera, tem o Barbican em Londres, tem o Lincoln Center em Nova York, tem uns 20 pelo mundo.
Eu sou ratão do Auditório Ibirapuera, frequento há muito tempo o auditório, vou lá, sou meio seletivo nas coisas que eu vou ver, mas eu sei que ele tem espaço para todo tipo de música, né? E tem uma coisa absolutamente fantástica, que é você chegar no auditório daquele e entrar e pagar R$20 para assistir, cara. E, cara, popular é isso, né? Popular não é assistir Corinthians e Palmeiras e pagar R$120 para sentar numa cadeira. Isso não é popular, ninguém pode fazer isso aí, né? Popular não é assistir o show do Sorocaba e Zé Pedrinho e pagar R$250 para poder sentar lá na frente. Popular não é ir ver o show da Madonna que vem em São Paulo e pagar R$500 para sentar lá na frente. Popular é pagar R$20.
E sentar na primeira classe.
Na primeira fila. Popular é ir na Biblioteca Mário de Andrade e não pagar nada e entrar lá dentro e frequentar aquilo, né? Então tem essa loucura dessa coisa maluca que parece que o pessoal esqueceu o que é esse conceito do popular. E o auditório me parece que tem essa visão popular, mas a gente chega lá e assusta, né? Fala, cara, é bonito demais para ser popular, né? A música que toca aqui é sofisticada demais para ser popular. Essa é a impressão que passa, né? Então você que está nos ouvindo aí, por favor, esse conceito que a gente tem no Café Brasil de trazer esse tipo desses tesouros musicais que são esparramados pelo Brasil, o Auditório Ibirapuera tem também, né? É uma questão de dar um pulo lá e assistir, né? E entrar e ver aquela loucura toda. Nós temos outra coisa em comum.
Okay.
O teu mantenedor é o patrocinador do Café Brasil já há mais de um ano. Itaú Cultural, cara.
Muito bem.
Itaú Cultural, que passa a ser o mantenedor do Auditório Ibirapuera.
Pelos próximos 5 anos, se der tudo certo, serão 50.
E daí?
Eu acho isso extremamente bom e importante para a cidade. Né? Uhum. É bom a gente saber que tem um mantenedor disposto a trazer exatamente esse benefício para a cidade. Né? Uhum. O Auditório Ibirapuera e sua programação fazem parte do que é os atrativos que a cidade de São Paulo tem. Né?
Sim.
Uma cidade que, para quem trabalha muito, ela pede. É, né? Mas então ela tem que retribuir um pouco com isso, com essa música, com esse repertório, com esse precinho bacana. Uhum. Que bom que a gente tem um patrocinador que entende essa missão social, né? Não tem marca envolvida, não tem, não é uma exibição de marketing, é exatamente uma missão deles, né? O Itaú Cultural acredita nisso. E eu acho que essa é uma grande contribuição para a cultura também, né? Como exemplo, como modelo.
Eu acho fantástico, cara. E tem gente que acha ruim porque diz que é marketing. Eu tive várias críticas aqui quando a gente trouxe o Itaú Cultural para o programa. Eu fiz um programa a respeito disso. O nome do programa é Grana, onde eu li uma carta de um leitor que falou: bom, agora eu quero saber o seguinte, cara, se o Itaú fizer uma besteira, eu quero ver você falar mal dele, porque agora eu sei quem manda no teu programa é o banco. Eu falei, cara, ainda bem que os caras vieram e estão colocando dinheiro em cima de uma iniciativa como essa, porque, cara, antes eu no ar com o banco ajudando do que eu fora do ar sem ter caminho, né? Pelo amor de Deus. E se eles têm essa postura de chegar lá e te dar essa segurança, 5 anos, você falou? É um contrato de 5 anos? Porra, isso é uma maravilha, né? Pra você continuar.
Um convênio com a cidade, é uma coisa séria, é um compromisso muito sério, né?
Sim.
E aí eu acho que as pessoas precisam, enfim, aprender a valorizar isso, né?
Sem dúvida.
Eu acho que isso pode melhorar muito o ambiente da cultura, sabe? Que não precisa depender só do comércio.
Pena, dedicar sua vida à música e agora essa parte da sua vida que é dar espaço para gente desconhecida que faz a boa música, botar todo mundo naquele palco. O que é isso, cara? Isso é uma missão de vida? Cara? Isso é um propósito? É sorte? Caiu na minha mão, eu faço? O que é isso, cara? Hein? Você quando vai dormir à noite e bota a cabeça no travesseiro, o que passa na cabeça, bicho?
Eu sou um homem feliz. Eu faço o que eu gosto. E as pessoas gostam do que eu faço. Não dá pra ser melhor que isso.
Né? Não dá, né?
Não.
Ó, todo programa eu trago os convidados aqui. Eu quero saber da questão musical dos convidados e peço pra ele me arrumar uma música pra eu fazer a parte final do programa, né? E eu tô curiosíssimo, cara. O que que seria a tua? Faça
uma. Não, também assim, é que nem uma roleta girando que parou numa, tá?
Ok.
Chama Nuit, noite em francês.
Sim.
Do Raul Seixas.
Ai, que loucura.
Do disco do Raul Seixas com o Marcelo Nova.
É?
Que é o último trabalho do Raul.
Sim.
E essa, acho que foi a última música que ele cantou. É a despedida do Raul. Nuit.
Raul Seixas.
À noite.
Eu ando de passo leve pra não acordar o dia. Sou da noite, a companheira mais fiel que ela queria. Yeah, yeah, yeah. Adoro fogo, elemento natural do jogo, senhores. Jamais me revelarei. Jamais me revelarei. Eu ando de passo leve pra não acordar do dia. Sou da noite, a companheira mais fiel que ela queria. Yeah, yeah, yeah. E com longa é a noite eterna do tempo, se comparada ao curto sonho da vida. Chega enfeitando de azul a grande amante dos homens, guardando do sol o seu beijo em comum. Seja bom ou que não presta, acendo as luzes para a nossa festa, senhores. Eu sou o mistério do sol. Eu sou o mistério do sol. Eu ando de passo leve pra não acordar o dia. Sou da noite, a companheira mais fiel que ela queria. Yeah, 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 yeah. Mas é com sol que eu divido toda a minha energia. Eu sou a noite do tempo, ele é o dia da vida. Ele é a luz que não morre quando chega anoitece. Sou dos dois horizontes a mais perfeita harmonia.
E é assim, é o som de Raul Seixas com Luí, que o Café Brasil tão especial vai saindo de mansinho. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção, Pena Schmidt no conteúdo e eu, Luciano Pires na direção e apresentação. Viu só, hein? Não basta ter talento, tem que ter sorte. Mas sorte, antes de ser o acaso, é resultado da soma do preparo com oportunidade, não é mesmo, hein? Estiveram conosco o ouvinte Jorge Barbosa Leite, o Pena Schmidt. E olha, é tanta gente que eu, quando terminar o programa aqui, eu vou dar a relação de quem tocou e o nome das músicas, ok?
Da noite.
O Café Brasil chega até você com o suporte do Auditório Ibirapuera, sobre o qual você agora sabe bem mais. Entendeu por que eu sempre me entusiasmo quando falo deles, hein? www.auditorioibirapuera.com.br. E eu vou continuar insistindo. Você tem que entrar no site, tem que ver a programação, tem que escolher um show e ir lá conhecer o lugar. Vale muito a pena. E quem sabe você encontra o Pena, não é? Este é o Café Brasil, um programa que está sempre em busca de gente que faz acontecer, para mostrar, repetindo, que sorte não é acaso. Sorte é preparo mais oportunidade, sacou? Acesse www.portalcafebrasil.com.br e venha participar desta nossa aventura pelo desemburrecimento nacional. Para terminar, uma frase de Aldous Huxley. Depois do silêncio, aquilo que mais aproximadamente exprime o inexprimível é a música.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
E vamos à relação gigantesca de quem esteve conosco no programa hoje. Yamandu Costa e Dominguinhos com Estrada do Sol. Renato Teixeira com Paisagem. Zimbo Trio com A Felicidade. Mutantes e depois a Orquestra Reincidente da Argentina com Panis et Circenses. Jimi Hendrix com Voodoo Child. Mutantes com Tudo Foi Feito Pelo Sol. Secos e Molhados, com Sangue Latino, Rosa de Hiroshima e Primavera nos Dentes. Moto Perpétuo, com Matinal. O Som Nosso de Cada Dia, com Bicho do Mato. Almir Sater, com Bicho Preguiça. Papete, com Catirina. Frenéticas, com Dancing Days. Gilberto Gil, com Realce. Morris Albert, com Feelings. Uma palhinha do Big Boy. Peter Tosh, com Get Up, Stand Up. Titãs com Homem Primata. Ultraje a Rigor com Nós Vamos Invadir Sua Praia. Grupo Ira com Flores em Você. Os Mulheres Negras com Submarino Amarelo. Walter Franco com Revolver. Oswaldinho do Acordeon com Sinfonia número 5 de Improviso. Antônio Nóbrega com Tirando a Casaca. Banda Mantiqueira com Preta Porté de Tafetá. Ivan Vilela com While My Guitar Gently Weeps do George Harrison. E Raul Seixas e Marcelo Nova com Nui. Fala a verdade, só no Café Brasil.
Ajuda os pobres.